Imagina a seguinte cena: é um dia inteiro de engenharia e marketing dedicado a montar o diagrama perfeito de um funil de conversão.
Ah, o clássico painel infinito cheio de caixas perfeitamente alinhadas.
Exato, tipo centenas de caixinhas, aquelas conexões milimétricas, cores impecáveis. Aí o arquivo é salvo, exportado como uma imagem linda e anexado com o maior orgulho na documentação da empresa.
E a gente sabe bem o que acontece 3 dias depois, né?
Nossa, sempre. 3 dias depois, o líder de desenvolvimento muda a ordem de um webhook lá na esteira de integração, ou o time de marketing decide colocar um e-mail extra de recuperação de carrinho.
E assim, de forma totalmente silenciosa, aquele diagrama caríssimo virou lixo eletrônico.
Virou uma mentira visual, porque absolutamente ninguém, tipo, ninguém lembra de abrir o software de desenho para atualizar aquela figura manualmente depois que o código muda.
Esse é o custo oculto do desenvolvimento moderno. É muito raro o problema estar em escrever o código que processa a ação, sabe? O buraco negro do orçamento é manter as representações visuais em sincronia com a realidade da operação.
Sim, porque o código do sistema é orgânico, ele flui. Mas a documentação tradicional é totalmente engessada.
E essa assimetria acaba corroendo a confiança entre os departamentos. A documentação passa a ser vista não como um mapa real do território, mas tipo, como um registro arqueológico estático de como as coisas deveriam ser.
E não como elas realmente são. É por isso que o alvo do nosso mergulho profundo de hoje é exatamente o antídoto para esse abismo de desatualização.
Um material excelente, por sinal.
Muito. A gente vai dissecar o dossiê aprofundado do portal Lead Lovers 2026, mais especificamente os módulos do curso Frontends com Vibe Coding.
Que foca exatamente no alinhamento crítico entre essas esteiras de marketing e os times de engenharia.
É, a missão das fontes hoje é clara: a transição para diagramas de arquitetura e fluxo definidos estritamente como código. Ou seja, um texto contínuo que orienta a máquina a se desenhar sozinha a cada nova publicação.
Liquidando o problema da obsolescência de uma vez por todas. Mas olha, antes do dossiê mergulhar nessa sopa de letrinhas e bibliotecas, ele bate numa tecla metodológica bem brutal.
Ah, armadilha da palavra diagrama, né?
Isso. O material expõe que essa palavra mascara três categorias mecânicas radicalmente diferentes. E tratar as três como o mesmo problema é, a receita perfeita para queimar orçamentos inteiros.
Uma falácia de categorização. Assumir que qualquer bloco visual conectado por setas funciona com a mesma premissa técnica é criar uma dívida arquitetural monstruosa.
Com certeza. O material propõe uma divisão rigorosa em três famílias, baseada numa pergunta muito simples: quem, no final das contas, faz o trabalho braçal de calcular a posição de cada elemento na tela?
Boa. Então, se a resposta for. O analista escreve um roteiro em texto e a máquina deduz o posicionamento das peças por conta própria, a gente cai direto na família 1.
Exatamente. Que é o foco pesado das nossas fontes de hoje, linguagens puramente textuais de modelagem, como o D2 e o gigante ecossistema do Mermaid.
E a engenharia por trás dessa família 1 é totalmente baseada em delegar o microgerenciamento.
Sim, o operador abre mão conscientemente do controle fino sobre os pixels. Você dá as instruções lógicas, tipo, o nó A manda informação para o nó B. E o motor de renderização faz os cálculos pesados para evitar que as linhas se cruzem.
É como escrever o roteiro de uma peça de teatro para os atores seguirem em vez de arrumar o palco. Você insere uma etapa nova de faturamento e a máquina empurra o resto sozinho.
Mas claro, depender desse motor esbarra numa restrição. Se o produto exige que um cliente ou um coordenador clique nas etapas do funil, arraste a caixa com o mouse e mude a ordem ligando fios na tela.
Aí já mudamos de cenário.
Completamente. Aí estamos na família 2, território de construtores modulares, onde o dossiê destaca o React Flow como espinha dorsal.
Entendi. E tem a família 3 também, certo?
Tem. Só para fechar a taxonomia, a família 3 é sobre física computacional em tempo real. Pense em bibliotecas como o Cytoscape.js.
Aquelas redes gigantes de dados.
Isso. dezenas de milhares de nós isolados que se atraem ou se repelem na tela. O formato da nuvem é a própria informação, útil para monitorar servidores maciços globais.
Mas espera aí! Vamos fazer um teste prático aqui. Se as ferramentas da família 2 entregam liberdade total na ponta da linha para arrastar e montar painéis, por que não usar o React Flow para tudo?
Porque o preço dessa liberdade é astronômico, financeiramente falando.
Nossa, o clássico erro de orçamento documentado no curso?
Sim, orçar a implementação de um canvas da família 2 para resolver um problema de simples leitura da família 1 é o que faz um sprint de desenvolvimento entrar em colapso.
Porque se você deixa as pessoas arrastarem coisas, o sistema tem que gerenciar coordenadas de banco de dados, calcular colisão na tela, habilitar zoom...
Salva tudo no servidor depois. Vira um software de design gigante embutido no projeto só para exibir um texto.
A regra do dossiê é clara. Se quem loga no sistema precisa interagir com a geometria e salvar aquilo, não é Mermaid. Passou da fronteira de diagramação e invadiu o desenvolvimento avançado de produto.
Exato. Um dia de trabalho vira 2 semanas de dor de cabeça se você errar a família.
Então, beleza. Ficando na família 1, onde nós escrevemos texto para a máquina desenhar, o curso joga um holofote imenso nas opções de mercado atuais, em pleno 2026. E o Mermaid reina absoluto.
O domínio deles é inegável, especialmente agora no release 11.16.1.
Muito além daqueles fluxogramas burocráticos de antigamente, né?
O dossiê lista suporte para arquitetura de nuvem, componentes circulares para radar, quadros Kanban de marketing...
Sim, até pacotes densos de rede. A expansão foi agressiva demais. Só que essa velocidade toda gerou umas fissuras na estrutura deles.
Como assim? O motor central do Mermaid nasceu para grafos bem lineares. Com tanta coisa nova, muitas topologias ainda vivem de atributos marcados como o beta. Ele é ótimo em linha reta. Mas quando você precisar agrupar componentes complexos em caixas fechadas...
Ah, o calcanhar de Aquiles do agrupamento. É aí que entra a régua de medição do curso, a disputa entre Mermaid e D2.
A famosa regra das 12 caixas.
Sim, o material traça a linha justamente aí. Fluxo rápido até 12 componentes, Mermaid é a escolha certa.
Mas se o diagrama exige camadas dentro de camadas, tipo uma nuvem com redes virtuais isoladas, contendo clusters Kubernetes rodando dezenas de microserviços, aí o D2 toma a frente.
Porque a matemática do D2 para agrupar coisas é diferente, né? O motor é o quê deles?
Exatamente. No D2, o agrupamento não é uma gambiarra sintática, é um conceito de primeira classe. O compilador projeta o tamanho da caixa externa, baseado no volume do que tem lá dentro, sem quebrar a imagem.
Mas me tira uma dúvida que o dossiê levanta. Se o D2 é tão mais inteligente para agrupar, por que a gente simplesmente não usa o D2 para todo e bane o Mermaid da empresa? Evita até retrabalho no futuro.
A resposta é fricção cognitiva. Aprender D2 tem um pedágio alto. A sintaxe obriga o programador a declarar escopos espaciais antes mesmo de desenhar as setas. É muito burocrático.
Imagina exigir isso de um analista só para desenhar um fluxo de 5 e-mails de marketing.
Exato. Mata o raciocínio. O Mermaid só pede 4 linhas simples para entregar o mesmo resultado. Se a ferramenta exige muita ginástica, o time desiste e volta para as planilhas desenhadas à mão.
Sem contar que o Mermaid tem aquele monopólio de suporte nos editores de código, mas a gente já fala dessa roleta de plataformas.
Tem uma etapa crítica antes disso. Como essa imagem gerada pelo texto chega na tela de quem vai ler?
Nossa, a parte do carregamento, as fontes dão um puxão de orelha enorme naquele erro de principiante.
E como dão? A mania terrível de embutir o motor inteiro do Mermaid na página web do cliente.
Carregar 3,4 megabytes brutos de JavaScript na versão completa da 11.16.1.
E mandar isso para o navegador de quem está acessando o portal da empresa.
É um absurdo arquitetural. Você manda uma carga gigantesca para um celular com internet ruim, engasga a memória principal do navegador, faz ele calcular a geometria algébrica de setinhas, tudo isso só para mostrar um diagrama. Pronto. O dossiê usa uma analogia que eu achei fantástica, que é tipo convidar alguém para comer um bolo e, em vez de dar a fatia, entregar a farinha, o forno e os ovos na casa da pessoa e mandar ela assar.
Perfeito. Por isso, a solução metodológica do curso é inverter essa polaridade agressivamente. Compilar no momento do building.
O famoso Build Time salva vidas e economiza muito plano de dados.
Sim, usando ferramentas assíncronas no servidor, como o Mermaid CLI ou a cadeia do Rehype Mermaid. Enquanto o site corporativo está sendo publicado nos bastidores, um servidor gigante faz todo o processamento geométrico.
E aí a página só recebe um formato SVG, leve, estático, minificado.
Sem nenhum script atrelado.
É uma elegância gigantesca em engenharia.
O desenho vive como texto no repositório, mantendo o histórico de versão. Mas a entrega final na tela é uma pena.
E entregar rápido é ótimo. Mas de que adianta carregar instantaneamente se as pessoas não conseguem enxergar o que está escrito ali?
O abismo da acessibilidade. Outro ponto fortíssimo do dossiê.
É muito sério. A gente cai na norma mundial do WCAG. O material mostra que, por padrão, as ferramentas geram um cinza claro sobre um fundo claro. A relação de contraste fica em 2:1, o que é horrível.
Essa densidade ótica garante a ilegibilidade total. Dependendo do ângulo do monitor, ou se tiver uma janela refletindo na tela do coordenador de marketing, acabou. O dado desaparece.
E a norma exige proporções exatas, né? 4.5:1 em textos normais e 3:1 no delineamento das formas.
Exato. E como se resolve isso em um vetor gerado no servidor, sem embutir códigos hexadecimais engessados?
Injetando cores puramente para o variável CSS, os tokens universais de design da empresa.
Sim. O SVG vira uma esponja. Em vez de declarar que a caixa é cinza, ele diz que a caixa usa a variável de cor principal do sistema.
Se a pessoa acessa pelo celular no modo escuro, no meio da noite, o vetor absorve essa mudança instantaneamente e gira o contraste, garantindo a conformidade visual sempre.
Tudo devidamente ancorado na regra de preenchimento explícito e fontes nunca inferiores a 14 pixels.
Isso é incrível, mas mesmo com contraste perfeito e SVG super leve, a gente ainda esbarra na plataforma onde isso vai abrir no dia a dia.
A famigerada roleta dos ecossistemas.
Exato. A gente tem essa ilusão de que código é código e vai abrir igual em todo lugar. O GitHub e o VS Code são exemplos maravilhosos.
Sim, suporte nativo isolado, sensacional. O VS Code até abraçou a renderização nativa em chats e arquivos Markdown de pré-visualização, desde aquele update de janeiro de 2026.
Lindo. Mas aí o dossiê joga um balde de água fria com o GitLab. O material aponta que a renderização corporativa do GitLab ficou paralisada em ferramentas arcaicas, tipo a versão 10 do Mermaid.
É um desastre logístico interno. Imagina o cenário. O desenvolvedor escreve usando uma sintaxe moderna da versão 11, checa no monitor local dele, vê que está perfeito e aprova.
Aí o gerente vai abrir o repositório no GitLab da empresa para ler o funil e o motor legado lá de dentro não reconhece o código.
Exibe um bloco vermelho gigantesco de erro de sintaxe. O diagrama sobreviveu à esteira toda, mas quebrou no último quilômetro.
Validar as coisas só na sua máquina é um silo alienado, né?
Totalmente. E falando em sintaxe que pode quebrar, a gente precisa tocar no assunto da inteligência artificial.
Tentação de terceirizar tudo. Já que é só texto, por que eu vou escrever manualmente? Se eu posso pedir para o Claude ou para o Copilot gerarem 100 caixas de diagrama em 2 segundos?
É o reflexo instintivo de 2026, né? Fugir da fadiga operacional. O problema é que o dossiê detalha como isso alimenta a armadilha da alucinação confiante.
Alucinação confiante. Isso é muito perigoso. Porque a IA cospe um código em milissegundos, super complexo, visualmente impecável na estrutura de texto.
E a equipe confia cegamente. Só que esses modelos são geradores não determinísticos. Eles inventam propriedades que não existem na versão específica que a empresa está usando. Fundem atributos imaginários.
E se você joga isso direto na esteira de publicação automática que a gente montou?
O compilador barra publicação. Quebra o deploy do portal corporativo inteiro.
Para evitar esse colapso, o manual ensina a blindar o processo com um passo bem rápido de segurança. A função mermaid.parse.
O famoso segurança de balada.
Como ele funciona mesmo na prática?
Ele desenha o vetor antes.
Não, aí é que tá a sacada de performance. Ele não tenta calcular pixel, renderizar geometria, nada. Ele atua puramente na verificação da árvore de sintaxe abstrata, ou AST.
Ah, então ele só lê o léxico.
Exato. Ele checa se aquela gramática é válida. é assíncrono e ultra-rápido. Ele barra a mentirosa de entrar na festa antes que o compilador tenha o trabalho de tentar desenhar e falhar miseravelmente.
E o curso também ensina a ancorar o prompt da IA, exigindo que ela olhe as versões exatas das bibliotecas registradas no arquivo package.json da empresa para não inventar moda.
Ajudando a domar a alucinação direto na fonte. Perfeito. Então a gente validou, compilou, publicou leve e garantiu o contraste. Mas chega um dia em que o diagrama não é mais só para leitura. O texto puro não basta mais.
E aqui a gente volta para o começo da conversa, atravessando a fronteira em direção ao abismo legal. O momento em que as famílias se cruzam.
É o cenário da recepcionista da clínica. Se ela precisa arrastar um bloco na tela para mudar um fluxo de confirmação direto na plataforma, o Mermaid morre na praia.
A gente entra de cabeça no mundo dos editores interativos, a família 2. E quando a engenharia cruza essa linha, a habilidade mais urgente não é ler código, é ler licença de software.
Puxa, esse aviso do dossiê é vital. A gente tem opções seguras de código aberto. O React Flow é uma saída blindada, licença MIT para sempre. O Xkeledraw continua na mesma linha, super livre e permissivo.
Mas a grande surpresa e o alerta vermelho do material foi a mudança nas regras do TLDraw.
Isso assustou muita gente. A biblioteca não é mais puramente de código aberto permissivo para produção comercial.
Deixou de ser. Se a sua empresa embarcar o TLDraw sistematicamente agora sem pagar a licença comercial dedicada...
A punição é uma visualização compulsória de marca d'água enraizada na tela dos clientes ou barreiras jurídicas ativas. Imagina você construir o recurso inteiro no Sprint, achando que é grátis, e na hora do lançamento o jurídico manda desligar tudo.
Pois é.
A armadilha orçamentária mais cara que tem é por causa de coisas assim que um dia de planejamento se arrasta por 2 semanas. Falta de clareza sobre o limite técnico e as amarras de licença da ferramenta.
É de tirar o fôlego a quantidade de variáveis. Mas, consolidando as grandes lições do nosso dossiê hoje, a gente precisa saber separar a família textual da interativa, delegar o peso da renderização para o build e não para o navegador, respeitar as normas cegas do WCAG, usar parsers para não ser enganado pelas IAs e nunca implementar um motor arrastável sem ler o contrato.
Exato. No fim das contas, o que tudo isso significa? Significa parar de tratar a documentação de software como uma pintura a óleo que ninguém pode tocar. Significa ter uma documentação que finalmente sobrevive ao choque com a realidade do código.
E sabe o que é fascinante nisso tudo? Uma reflexão final para a gente fechar.
Manda.
Já que a documentação agora é baseada em texto, perfeitamente validada e compilada em milissegundos, o que impede a gente de imaginar um futuro super próximo onde o próprio código da aplicação se autoanalisa?
Como assim?
O código muda na esteira, detecta os próprios webhooks, reescreve ativamente o diagrama em Mermaid sem intervenção humana e publica imagem nova automaticamente. Uma arquitetura de software que literalmente desenha e explica a si mesmo em tempo real.
Nossa, a documentação ganhando vida própria, fechando definitivamente o abismo entre o que a máquina faz escondida e o espelho visual do que a gente enxerga na tela. Que pensamento maravilhoso para encerrar a análise. Obrigada pela companhia nesse mergulho profundo.
Foi excelente. Até a próxima.